Mas antes, senador Paulo Paim, se o senhor permitir, eu gostaria de fazer um convite a todos e a todos que estão nos vendo também pela TV Senado, nos diversos canais, quanto à divulgação que nós faremos hoje no Salão Verde da Câmara, no cafezinho ali às 18 horas, da sexta edição da publicação de minha autoria, patrocinada pela ANFIP, que trata da Previdência Social e a Economia dos Municípios, que demonstra que a Previdência Social ela é fundamental para a redução das desigualdades sociais, para a redução das desigualdades regionais, para a retirada das pessoas da linha da pobreza. Dados do próprio governo indicam que, se não fosse a Previdência Social, nós teríamos em torno de quase 24 milhões de pessoas abaixo da linha da pobreza. E que os benefícios previdenciários, na sua maioria esmagadora, ele vai para o consumo, não vai para a aplicação financeira, dinamiza as economias locais. E eu tenho dito que, se não fosse a Previdência Social, a maioria dos municípios brasileiros estava na barbárie social. Então, convido a todos, o exemplar vai ser distribuído gratuitamente, para que nós façamos essa divulgação para a consolidação da Previdência Social Pública no Brasil. Mas eu estava dizendo que eu não considero o fator como fator previdenciário, porque de previdenciário ele não tem nada. É um fator de ajuste fiscal. E para nós entendermos por que fator de ajuste fiscal, nós temos que remontarmos à data em que ele foi criado, às discussões que se travavam na sociedade brasileira e no Congresso Nacional em torno de uma série de questões sociais e da Previdência Social. Senador Paulo Paim, naquela época, era deputado, e nós enfrentamos uma reforma previdenciária encaminhada pelo presidente Fernando Henrique e que, em síntese, ela propunha o seguinte: que até 3 salários mínimos você teria uma previdência pública, de 3 a 10 uma previdência complementar financiada ou administrada pelo mercado financeiro compulsória, e daí para frente uma previdência complementar também administrada pelo sistema financeiro. Não era o que o texto estava escrito, mas eu aprendi ao longo da minha vida que o que vale não é o que está escrito, não é a obviedade do texto, o que vale é o subliminar. É a discussão subjacente, é para onde as coisas caminham. Então, naquela época, o governo perdeu na Câmara por 1 voto a idade mínima e construiu o fator previdenciário, através de uma economista que, à época, foi apelidada de musa do fator, e que foi construída levando em conta a experiência chilena. Era um fator, ele conduzia para uma capitalização. E o que era pior, com uma idade mínima estipulada por uma portaria do IBGE para a sobrevida, publicada sempre agora a partir de dezembro. Então, nunca o segurado sabia qual era o benefício que ele ia receber, porque ele só sabia qual era o valor do benefício depois de calculado. E aqui nós brincávamos muito com o senador, à época, e ministro da Previdência, Valdeque Ornelas, que nós perguntávamos para ele: qual é o, dado uma situação hipotética, qual é o valor do benefício? Ele dizia o seguinte: não, nós precisamos ter um computador aqui do lado para calcular. Ora, qual é o sistema de benefício previdenciário, de uma previdência social pública, onde o cidadão não saiba, de maneira simples, qual é o benefício que ele vai receber? Em todos os locais do mundo, levam-se em consideração o tempo de contribuição e uma idade mínima que o cidadão tem para a construção desse regime de previdência social. Então, senador Paulo Paim, nós não temos fator previdenciário. De previdenciário ele não tem nada, ele é uma fórmula de capitalização perversa, principalmente com as mulheres, com quem começa a trabalhar mais cedo. Então é uma fórmula matemática de capitalização que, como o governo não conseguiu derrotar a sociedade brasileira, graças ao parlamento e à mobilização da sociedade àquela época, para acabar com o sistema de repartição, construiu-se um sistema de capitalização via fator. Então, essa é a questão do cenário né? Claro, cristalino, para que o debate possa ser construído. E quais eram os argumentos à época? Os argumentos à época eram o seguinte: olha, o fator previdenciário ou o fator de ajuste fiscal, na minha modesta opinião, ele vai postergar a aposentadoria, as pessoas vão ter um benefício melhor, né? Primeiro, próprio Leonardo disse aqui muito bem, e aqui eu gostaria de fazer uma observação, que o Leonardo ele tem sido transparente nos debates em que tem ido, tem colaborado em muito para as discussões da sociedade, nesse particular. O próprio governo tem entendido que a previdência social tem que ser discutida no âmbito da seguridade. Nós temos o texto constitucional e ele deve ser respeitado, não é? E o que é que ocorre? Vamos primeiro, vai postergar a aposentadoria, não postergou. Por quê? Porque o cidadão, ao ter o direito, mesmo pelo fator previdencial, ele vai complementar a renda dele. Então, o que é que aconteceu? O benefício previdenciário, que deveria ser uma renda para o cidadão curtir o ócio com dignidade, passou a ser uma complementação de renda. Ele continuou trabalhando para complementar a renda dele via benefício previdenciário. Mas aí existe um fator extremamente prejudicial aos trabalhadores. Por quê? Porque como toda a renda advinda da aposentadoria por tempo de contribuição, que é a que é aplicada ao fator, mais o rendimento do trabalho, dado ainda que os salários no Brasil são pequenos, eles vão diretamente para o consumo. O trabalhador não faz nem vai fazer uma poupança para que quando ele se retirar do mercado de trabalho, quando não houver mais a rigidez laborativa, ou quando não houver condições macroeconômicas ou econômicas e ele for dispensado do trabalho, ele ter uma complementação daquele valor que ele recebeu da aposentadoria aplicado pelo fator, mais o que ele vinha amealhando durante a vida. Então, quando chega no final, que ele não tem mais condições de trabalhar, ele vai viver somente com a aposentadoria que foi subdimensionada, né, foi fraudada pelo fator de ajuste fiscal. E aí as consequências são graves. Por quê? Porque ele vai precisar de ter um benefício que lhe dê condições para a compra de medicamentos, para o plano de saúde, porque, infelizmente, a universalização da saúde prevista pelo texto constitucional ainda não foi implementada, apesar de aqui reconhecer de que houve avanços significativos nos últimos anos, principalmente com o SUS, que nós defendemos, a ANFIP defende. Então, não há essas condições para que o fator atenda aquelas questões que, ao longo das discussões, foi feita pelo governo de então. E essa outra questão prejudicial ainda mais é porque em todos os países evoluídos, onde há um sistema previdenciário, você tem uma idade mínima e ela, a idade mínima, ou é fixada num texto legal de difícil modificação no parlamento ou no texto constitucional. E agora nós temos uma idade mínima aplicada ao tempo, à aposentadoria por tempo de contribuição, alterada por uma portaria do IBGE em dezembro. E o que é mais prejudicial ao trabalhador ainda? É que se ele não fizer o requerimento da aposentadoria em determinada época, quando ele requer a aposentadoria, se já estiver em vigor uma nova tabela, ele é aplicado a ele aquela tabela. Então, não há segurança jurídica alguma para que ele possa requerer o seu benefício que lhe é de direito. Então, por isso é que eu fico perplexo, e volto à questão anterior, de como que um fator de ajuste fiscal, que tem contra si toda a sociedade, todos os estudiosos de previdência social, de seguridade, tem a unanimidade quase do parlamento, e ele está aí imutável. Que força estranha é essa que mantém o fator previdenciário? Então, essa que eu acho que é uma discussão e uma reflexão que nós devemos fazer. E aí todas as pessoas, homens e mulheres de boa vontade, que sejam contra o fator previdenciário, têm que procurar uma alternativa. E aqui eu vou ser extremamente sincero com vocês. Vou usar de uma sinceridade, pode ser até, às vezes, espantosa aqui com vocês. Mas eu tenho convicção de que, pelo que conheço aqui da Esplanada, a simples extinção do fator não vai ser aplicada. Nós temos que procurar alternativas. E aí, qual é a melhor alternativa? A melhor alternativa é aquela onde os princípios constitucionais sejam respeitados. Né? Eu tenho profundo respeito pela Constituição da República Federativa do Brasil. Olha, conheço vários países, várias constituições, países ditos países de primeiro mundo, e eu não troco a nossa Constituição pela Constituição deles. E eu entendo que a discussão sobre o fator, ela deve levar em conta os princípios dos objetivos fundamentais da Constituição da República Federativa do Brasil, estampado no artigo 3º, que é construir uma sociedade livre, justa e solidária. Nós temos que levar em consideração no fator, na extinção do fator, algo que o substitua, que seja justo e solidário. Segundo, algo que vá na direção da erradicação da pobreza, da redução das desigualdades sociais e regionais. Fincados nesses alicerces, nós poderemos ter uma discussão e encontrarmos uma alternativa para a extinção do fator previdenciário. Não é? Aqui foi dito pelo Leonardo que nós tivemos... que nós não. Pelo fator de ajuste fiscal, houve uma economia, entre aspas, de 31 bilhões de reais. Somente as renúncias fiscais. Está aqui, livreto distribuído pela Anfip, vocês podem verificar aqui. De 2004 a 2010, mais de 100 bilhões de renúncias.
Dizer só uma coisa, Alvo. Sabe que eu vi um parlamentar da oposição falando isso no plenário? Eu meio que duvidei, agora você me diz exatamente isso, mais de 100 bi, ele dizia.
É? Então, ora, se por um lado o fator deu essa folga de caixa para a economia de 31 bilhões de reais, as renúncias foram mais de 100, de 2004 a 2010. E os dados que foram trazidos aqui pelo Leonardo foram de uma década. Nós estamos falando aqui só de 2004 a 2010. Uma década, uma pseudo-economia de 31. Então, eu não estou dizendo que determinados segmentos da atividade econômica brasileira não devam ter renúncias fiscais. Não é isso. Isso tem que ser analisado, porque há setores que realmente precisam de um aporte de recursos em determinado momento histórico para ele sobreviver. Mas o que eu estou dizendo é que isso não deveria ser feito às contas da Previdência Social, nem da Seguridade Social, porque eu entendo que as discussões todas sobre Previdência Social, elas devem ser feitas no conjunto da Seguridade Social. Que em 2010 teve uma arrecadação de 458 bilhões, uma despesa de 400 bilhões, e nós tivemos aí um superávit na Seguridade Social de 58 bilhões, que não é contestado por ninguém. Então, por que que isso deve ser levado em consideração? Porque, senão, se nós levarmos em consideração somente aqueles que contribuem diretamente, nós vamos prejudicar o segmento dos trabalhadores rurais, onde o benefício previdenciário é vital para todos eles. Funciona como seguro agrícola, funciona como a fixação das pessoas na sua localidade, funciona como um amortecedor das tensões sociais, da redistribuição de renda, né? Eu considero um modelo de Seguridade Social do Brasil o melhor do mundo e tem atingido os seus objetivos. Né? Não é algo etéreo, é algo palpável, que é registrado por todas as pesquisas. Né? Então, senador Paulo Paim, o fator de ajuste fiscal não condiz com o governo do presidente Lula, não condiz com o governo da presidente Dilma. É algo que foi produzido de forma extremamente perversa contra toda a sociedade brasileira, num momento histórico onde havia a predominância da privatização, os ventos da privatização varriam a América Latina e aqui no Brasil todos diziam, e eu tive, à época era presidente da Anfip, e num debate aqui no Senado, onde recebi a alcunha que eu era um paquiderme, porque defendia algo que ia contra todas as correntes do mundo, porque o mundo caminhava para o mercado. E o que é que nós vimos hoje? A Previdência Social Pública, fundada na repartição, na solidariedade nas pessoas, geração, está aqui firme, e todos aqueles do mercado hoje estão de pires na mão. Então, os paquidermes daquela época eram os heróis da resistência de uma sociedade que queria ser justa e fraterna. Né? Então, essas questões todas, elas são abordadas aqui e eu entendo que elas devem ser levadas em reflexão. Todos os homens e mulheres de boa vontade devem procurar uma alternativa para o fator de ajuste fiscal. Quanto à questão da desaposentação, eu não poderia passar ao largo desta situação, porque antes de assumir a presidência do Conselho Executivo da Anfip, eu estava cedido para o Ministério da Previdência Social, para o Conselho de Recursos da Previdência Social. E analisei centenas de processos dessa natureza. E quero dizer para vocês o seguinte, a desaposentação, ela não tem sustentação legal. O único dispositivo legal para impedir a desaposentação está no regulamento da Previdência Social. E todos nós aprendemos que o regulamento não pode ir além da disciplina da lei. Por isso que a matéria hoje é uma matéria tranquila, reiterada no Superior Tribunal de Justiça, que entende que todos os trabalhadores têm direito à desaposentação e o que é mais ainda gratificante, que não precisam indenizar o tempo que estiveram na aposentadoria, porque se trata de natureza alimentar. E essa é a minha modesta opinião. E mais, eu entendo que tem direito à desaposentação e entendo que o Ministério da Previdência, o Parlamento, deveria reconstituir o abono de permanência, o antigo chamado pé na cova, uma expressão pejorativa àquela época. Mas eu entendo que se o trabalhador... ele tem o direito de se aposentar, não quer se aposentar, quer continuar no mercado de trabalho, ele tem direito a um abono de permanência. Hoje, os servidores públicos têm esse direito de abono de permanência, que é utilizado na sua dispensa da contribuição previdenciária. Então, ele tem o direito, não se aposenta, ele deixa de contribuir. Então, essas questões, elas devem ser feitas com maior transparência. Eu entendo que essas questões todas, elas acontecem no Brasil por uma questão própria da peculiaridade do Brasil, que é a seguinte. O trabalhador brasileiro, quando se aposenta, não é causa para a extinção do contrato de trabalho. Ele pode continuar trabalhando. Em outros países... para você fomentar o mercado de trabalho, a pessoa se aposenta, se retira do mercado de trabalho para abrir uma nova vaga. Por que não acontece isso no Brasil? Porque, historicamente, os benefícios são baixos e as pessoas não podem sobreviver dos seus benefícios. E também porque os serviços públicos essenciais quase não são suficientes para as pessoas sobreviverem. Por quê? Se tivesse um serviço público de saúde, onde as pessoas todas tivessem acesso e você não precisasse para a compra de medicamento e outras coisas, não precisaria, você teria todos esses serviços públicos. Mas não, a pessoa precisa continuar trabalhando. Então, na questão da renúncia previdenciária, da desaposentação, eu sou extremamente favorável que haja essa possibilidade e mais, acompanhada de um abono de permanência.